tarde, sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Tem início agora a 50ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, três projetos de leis estão em pauta. Dois de autoria do Poder Executivo e um de autoria do vereador Ney Burg. Para o uso da tribuna livre, Cláudia Maria Martins Silva irá falar sobre a inclusão dos cadeirantes nos transportes. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais, oficiais, Facebook, YouTube e site, e pela TV Candidez, pelo canal 13. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao vice-presidente da Casa, vereador Ademir Silva. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 1º de setembro de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores José Braz fazer uma leitura do trecho da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso e também do vereador Hilton de Aguiar a leitura do artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 34. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu-a nesse lugar, e edificou uma torre. Arrendou-a a lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Palavras da salvação.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 145. Ao vereador ou partido político que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar, será dada a palavra pelo prazo de 3 minutos, exceto na ocorrência do discurso do prazo regimental.
Gostaria de agradecer aos vereadores Hilton de Aguiar e também Zé Braz pela leitura e convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Se alguém tiver alguma objeção, queira se manifestar. Não havendo vereador se manifestar, declaro aprovado a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa data de hoje, a senhora Cláudia Maria Martins Silva, que irá falar sobre a inclusão dos cadeirantes no transporte. Correspondências do Legislativo. Ofício 192/2022. Vereador Israel da Farmácia, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto complementar número CM04-2022 de sua autoria. Do Executivo. Ofício número 215-2022, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo ao requerimento número CM349-2022. Ofício Gabinete do Prefeito número 218-2022. Gabinete do Prefeito Gleison Gontijo Azevedo, informando sobre a liberação de recurso no valor de R$ 148.500, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIA-FI, número 906046, destinado à execução do objeto pactuado, conforme o processo 59.000.028.446/2020-01. Ofício Segov número 1190/2022. Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento número 349/2022, autoria vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício 1273/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento número 362/2022, autoria vereadora Lohana França. De terceiros, ofício 24/2022, Empresa Municipal de Obras Públicas, apresentando balancete analítico do mês de julho de 2022. Ofício número 36/2022, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, informando realização de reunião ordinária do Conselho dia 6/9/2022, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Projeto de Lei Ordinária número 63/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito suplementar de R$ 16.996.241,44. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal número 64/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no valor de R$ 4.100.000. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1098/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Isaac Ferreira, no bairro Rancho Alegre, sentido rodoviária de Ermida. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1084/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de seja feita a pavimentação poliédrica da Avenida Jussara, próximo ao número 1231, entre as ruas Cibele e Rua Ruth de Lima, bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1087/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação poliédrica da Rua Mangueira, entre as ruas Gameleira e Rua Vinhático, no bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1088/2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação poliédrica da Rua Jussara, entre as ruas Cibele e Rua Carinho, bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 601/2022. Solicitando do Executivo Municipal que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de perfuração de novo poço artesiano na comunidade do Córrego do Paiol. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1099/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a poda das árvores localizadas na Avenida do Contorno, em frente ao número 527, Centro, já solicitada através dos ofícios 92/2021 e 325/2021. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1079/2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de pavimentação da rodovia dos Batistas, em consonância com o que estabelece o Plano de Mobilidade Municipal. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1081/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de incluir no currículo escolar municipal a educação alimentar e nutricional como tema transversal. A Secretaria de Educação buscar parceria junto com universidades e outros órgãos visando aperfeiçoar componentes curricular de educação alimentar e nutricional. Criação de nódulos sobre educação alimentar e nutricional, observando a especialidade das diferentes faixas etárias. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 375/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretária responsável, um relatório com as seguintes informações. Nome completo de todos os feirantes atuantes na feira do Esplanada, juntamente com o período de atuação para fins previdenciários. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1110/2022. solicitando ao Executivo Municipal ônibus na zona rural da comunidade rural da Rua Grande. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1111-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente, operação tapa-buraco da Rua Mozart Nogueira Soares. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 611-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de colocar no cronograma de obras a pavimentação poliédrica da rua Mangueira, entre as ruas Gameleira e Vinhático, no bairro Jardinópolis. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1071-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a recomposição poliédrica da rua Aranha, da rua Graça Aranha, em frente ao número 245, esquina com rua Noel Rosa, no bairro Bela Vista. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1072-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente, patrulhamento da rua José Gomes da Silva, próximo ao número 301, no bairro Quinta das Palmeiras. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 927-2022. Solicitando ao Executivo Municipal fiscalizar e tomar providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Medina, na altura do número 70, bairro Belvedere, aplicando o dispositivo da Lei Municipal 7.704/2013 e Lei Municipal número 8.384/2017. Vereador Zé Brás. Indicação de número 923/2022. Solicitando ao Executivo Municipal realizar o manilhamento de uma lagoa localizada na estrada da comunidade do Corvo do Paiol, na altura do bairro do Maurício. Recentemente ocorreu um transbordamento da lagoa, consequentemente inundando a estrada. Uma parcela da população se encontra sem água devido a este transbordamento. Vereador Zé Brás. Indicação de número 924-2022. Solicitando ao Executivo Municipal realizar a substituição da iluminação existente em toda a extensão da rua La Paz, no bairro Belvedere, e rua Sinhá Máximo, no bairro Danilo Passo, por iluminações de LED. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, nobre secretário, pela leitura. Passamos agora para a tribuna livre. Convido a senhora Cláudia Maria Martins Silva, que irá falar sobre a inclusão dos cadeirantes nos transportes, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Que essa reunião traga bastante benefício para toda a população de Divinópolis. Eu sou a Cláudia, sou educadora da rede municipal há 28 anos, sou a mãe da Luísa e do Fernando. E o que me trouxe aqui hoje foi o Fernando, de 16 anos, que é meu filho e é cadeirante, ele é PC, e ele está sem um transporte adequado para ir para a escola desde janeiro deste ano. Esses 6 meses, até o início de agosto, ele não frequentou a escola. Eu moro em Santo Antônio dos Campos, mais conhecido como Ermida. O Fernando, ele não está incluso numa escola regular. Ele frequenta a escola especial Helena Antipoff, por escolha da nossa família, junto com a equipe da escola. E o Fernando sempre usou o transporte da CEMED, cedido pelo município, que vem o recurso do FNDE, e menorzinho, antes da pandemia, ele ia para a escola mais ou menos, porque ele era amarrado com lençol. Hoje, depois da pandemia, o Fernando está do meu tamanho, forte, um adolescente lindo, inteligente, mas ele é totalmente dependente. Ele não movimenta as pernas, nem os braços, fala algumas coisinhas, mas ele entende tudo que a gente fala com ele. E, principalmente, ele é apaixonado pela escola. E o que, que eu vim aqui hoje fazer? Eu vim pedir um projeto de lei que seja para beneficiar todas as crianças e adolescentes que vão para as escolas nessas condições. Ele vai numa Kombi. Eu coloco o Fernando comigo no banco da frente do carro, o carro é boleado, ainda todo protegido. E na Kombi ele vai rodando. Não tem lei que ampare. Eu já busquei tudo que foi possível, tudo. Fui parar na Justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar, tudo, tudo. E não é dessa gestão, já vem caminhando. Por que eu não procurei antes? Porque eu fui conivente com a situação. Eu aceitei. E agora eu não quero aceitar mais. Eu quero que o Fernando vá para a escola com dignidade. Eu não vou incluir o Fernando numa escola regular, porque eu sou educador e eu sei o que é isso. O que, que a gente está passando também com essa inclusão nessas escolas regulares? Eu tenho dois lados. É muito bonito falar. É lindo inclusão. É perfeito. A palavra inclusão, ela é perfeita. Mas é o estilo. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, hoje eu estou aqui, não vou me delongar muito, mas é esse pedido que eu quero. Porque eu já rodei muito, eu já visitei muita autoridade política nessa cidade, coisa que eu nunca fiz na minha vida. E a palavra é, se não tem lei, não tem o que fazer. Pelo CETRANS, tem uma van adaptada. Fui muito bem recebida pelo CETRANS. Mas não tem monitor. Como é que eu deixo o Fernando de menor ir para a escola? Numa van adaptada, mas não tem um monitor para olhar. E se ele engasgar? Pode não acontecer, mas e se? Não adianta chorar depois pelo leite derramado, é agora. Por isso que eu estou aqui. Aqui é o lugar, é onde são feitas as leis. E é isso que eu espero desta casa. Uma lei, um projeto de lei, para o Fernando, para o João Vitor, para a Aninha. É isso que eu espero. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.
Nós que agradecemos, Vera, a Cláudia, pelas suas palavras e tenho certeza que cada vereador vai se posicionar a respeito disso, se só quiser esperar. Passo a palavra agora livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terão 10 minutos para se fazer as suas apresentações. Tem um vereador, relator de comissão. Vereadora, não estando presente a vereadora que me pediu, passo a palavra agora aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será a vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Muito obrigada. Cláudia, eu te ouvi com atenção, a minha equipe está ciente do que aconteceu e você pode ter certeza que dentro daquilo que a gente puder ajudar, nós estaremos à disposição, inclusive para apoiar o projeto de lei, se porventura vier de algum vereador dessa casa, ou para tomar medidas jurídicas, caso seja necessário. Tá bom? Obrigada. Sinto muito que você esteja passando por isso. Pessoal, hoje é o dia do profissional de educação física, e eu estou aqui para parabenizar os nossos profissionais de educação física, dizer que eu espero que vocês tenham cada vez mais sucesso na nossa cidade. A pauta do esporte é uma pauta que eu abraço e que eu apoio bastante. Mas a gente está numa cidade que não acontece isso, né, presidente? Ontem eu recebi no meu gabinete a visita do excelentíssimo secretário de esporte. Vamos ver quantos vereadores vão aparecer para defender ele hoje. Porque na última vez que eu falei dele, apareceram 5 para defender. E a gente faz críticas porque o trabalho não é adequadamente feito. O secretário de esporte foi ao gabinete e começou a pontuar os avanços que ele conseguiu no app Divinópolis, o aplicativo da cidade, ao mapear as áreas de lazer do município. Muito interessante, né? Mapeou as áreas de lazer. A questão é que a gente está com 1 ano e 9 meses de governo e é esperado um pouco mais do que isso. E executar emendas de deputado federal para fazer campeonato é o mínimo, né? Isso não é mérito, não. Então, gente, a gente quer saber, na verdade, é se tem acontecido atividades nesses campos, nessas áreas. É isso que o município quer saber. E é muito interessante, sabe, presidente? Porque quando a gente vê que a sociedade civil se organiza e ajuda, como a gente percebeu, por exemplo, lá no bairro Realengo, a quadra ao lado da Associação de Moradores, ela foi alvo de uma reforma de voluntários do pessoal do Instituto Dom Quixote. E esse pessoal do Instituto Dom Quixote, eles organizaram essa reforma e fizeram com que a quadra ficasse um espaço lindo, com grafite, com pintura, uma coisa maravilhosa. E a prefeitura largou para lá, como eles largam tudo para lá. É importante dizer que não foi um adote um bem público. Então, como não foi adote um bem público, não tem necessidade do Instituto Dom Quixote manter o cuidado depois de um tempo. Justamente por isso, isso era obrigação da prefeitura, manter o cuidado com a área. E a prefeitura não fez isso. O que acontece? Quando você larga um espaço público abandonado, a Deus dará, como a gestão tem largado, ele fica tomado por mato, ele começa a ser frequentado por pessoas que não querem fazer daquele espaço o uso mais adequado, os pais começam a não permitir que as crianças vão lá, e aí sobre esse assunto os defensores de criança não se manifestam, sobre a importância da gente ocupar as nossas quadras e espaços de lazer com atividades adequadas para as nossas crianças e adolescentes dos bairros. Além disso, gente, tem dinheiro no Fundo Municipal de Esporte. Tem dinheiro parado no Fundo Municipal de Esporte. E esse dinheiro está parado graças aos nossos profissionais de educação física, aos nossos atletas amadores. A galera que continua praticando esporte em Divinópolis, mesmo com uma gestão que não estende a mão em nada. E aí, gente, quem está assistindo a gente precisa saber que toda vez que acontece a participação de uma equipe da cidade num evento esportivo, eles enviam um documento para a prefeitura que é uma súmula do que foi o evento. Se teve premiação ou não, se o evento tem a chancela da federação daquele esporte ou não. E dependendo dessa súmula, o município recebe dinheiro do governo federal. Dinheiro pelo ICMS esportivo. E esse dinheiro está parado lá na prefeitura. E aí as nossas equipes de futebol, de vôlei, de handebol, de peteca, de natação, essas equipes, elas não têm apoio nenhum da prefeitura. Não conseguem um uniforme, não conseguem um transporte, não conseguem um lanche. Enquanto isso, dinheiro parado no Fundo Municipal de Esporte. O dinheiro está parado lá para quê? Para o Gleison ficar dançando e falando que é o melhor prefeito do Brasil? Porque dinheiro em fundo municipal tem que ser usado para prestar serviço. A função da prefeitura não é guardar dinheiro. A função da prefeitura é executar com qualidade o serviço público. A função da diretoria de esportes é prestar serviço público. É ajudar as equipes que têm pessoas em vulnerabilidade com uniforme, com transporte, com alimentação. E esse recurso parado mostra a falta de zelo da prefeitura com os nossos atletas. E é uma vergonha, presidente, porque quando era vereadora, a Janete, aqui nessa casa, pintou e bordou a favor do Bolsa Atleta. Ela mandou um projeto e cobrou demais que o Galileu fizesse o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, que é uma iniciativa super importante para a gente apoiar financeiramente os nossos atletas que são brilhantes e que estão sendo desperdiçados. Ué, antes ela não conseguia fazer porque ela não era prefeita nem vice-prefeita. Agora ela é vice-prefeita e todo mundo sabe que não se move uma agulha naquela prefeitura sem autorização dela. Hoje que ela é prefeita, o Bolsa Atleta não é feito. Eu fiz uma indicação, gente, no início desse ano, em janeiro, pedindo que o Bolsa Atleta fosse finalmente implementado. E eu recebi, gente, uma resposta ridícula em fevereiro, que eles iam estudar a possibilidade. Fico pensando, presidente, que esse povo deve ter reprovado na escola, que eles estão estudando há 7 meses. 7 meses estudando a possibilidade de um anteprojeto que a Janete mandou quando era vereadora. Ou seja, ela já devia conhecer o assunto, né? Porque ela mandou o projeto. A gente está indo para o 3º ano de governo. E em relação aos nossos atletas, nada mudou, nada melhorou. Não é porque roçou o mato do campo que foi uma transformação espetacular, não. E a gente precisa aprender que isso é muito pouco. Enquanto tem dinheiro parado no Fundo Municipal do Esporte, a prefeitura não implementa o Bolsa Atleta, que quando ela era vereadora ela cobrava até. A prefeitura não ajuda os nossos atletas a participarem de competições e nada mudou. Então o que a gente percebe, gente, é que quando a pessoa muda de lado do balcão, mudam também as prioridades. E aquilo que era defendido com unhas e dentes aqui, deixa de ser. Também quero falar com vocês, gente, sobre a caminhada da pessoa com deficiência, que fechou, né, o nosso mês de agosto, que é um mês que a gente homenageia as pessoas com deficiência, depois da semana das pessoas com deficiência. E nesse mês, que foi fechado com a caminhada, eu andei junto com o pessoal da ONG Céu Azul, que fez um trabalho maravilhoso, junto de outras ONGs, junto da ADEFON, junto do Helena Spoff, junto da APAE, junto de instituições que eu amo, admiro, respeito e apoiei financeiramente. Apoiei financeiramente através de emenda parlamentar. Porque na hora, presidente, de ir lá na semana da pessoa com deficiência, tirar fotinho e fazer bonito, tem um tanto de vereador que quer. Mas na hora de mandar emenda, sabe o que, que eles dizem? Eles dizem que eu estou mandando dinheiro para a ONG de amigo meu, que eu não estou querendo resolver os problemas de verdade do município. Mas na hora de tirar a fotinha com o pessoal das instituições e das ONGs que fazem o trabalho que o melhor prefeito do Brasil não dá conta de fazer, aí todo mundo quer. Ajudei ano passado, ajudarei esse ano. Enquanto eu estiver na política, as organizações do terceiro setor, as ONGs como a APAE, o Helena Tipov, a ACOM, a ADEFON, ONG Céu Azul, todas terão meu apoio. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, porque o trabalho que vocês fazem é nosso. Parabéns para vocês, parabéns pelo mês maravilhoso que vocês proporcionaram para Divinópolis. Foi um mês de reflexão, foi um mês de cuidado, foi um mês de atenção para as pessoas com deficiência. Mas isso, gente, tem que caminhar para todos os meses do ano. E para isso, a prefeitura tem que parar de fantasia e de marketing e começar a trabalhar. Porque mesmo, presidente, com os 6 milhões que a gente deu para Transoeste, com a autorização de vocês, os elevadores deficientes continuam sem funcionar. Eu continuo recebendo denúncia todo dia. Quais foram as multas que a prefeitura aplicou para a Transoeste por isso? Eu quero saber. Então, gente, dá parabéns para as pessoas com deficiência, caminhar do lado deles, tirar foto. Isso aí é só a parte marqueteira. E marketing, a atual gestão faz muito bem. Vamos falar a verdade, que isso aí eles arrasam. Mas a verdade, gente, é que as pessoas com deficiência estão esperando por dignidade. E é com esse compromisso que essa vereadora caminha. Por isso eu quero dizer a vocês que muito mais do que apoiar as pessoas com deficiência no mês de agosto, isso faz parte da minha trajetória e do meu mandato. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pinto Júnior, vereadores e imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, região sudeste, né? Barra Interlagos, Nações, Pão de Fundo, Santa Rosa, enfim, todas aquelas bairros que tem por ali para trás. Está acontecendo uma obra lá, que o grupo ABC está levando ali na Ayrton Senna, quase próximo à igreja, que está ficando uma coisa de louco. Então, vem esse agradecimento desse vereador e de todos os colegas que presentes, que dependeram de, né, dos colegas que podem tentar ajudar. Eu acredito que não é só lá, mas em outras regiões da nossa cidade também. Vai ser beneficiado aí o grande complexo de supermercado. Então, assim, está ficando uma obra grandiosa. A região ali, cada dia cresce mais. Não é só o supermercado ABC que está ali, também temos o supermercado Somar, temos o supermercado de BH, que faz uma grande diferença, e que fez e que faz uma grande diferença na nossa cidade, em especial na Ponte Fundo, onde está localizado, e todos os comércios que estão ali, que fomentam o grande movimento que tem a região sudeste. Então, a todos os empresários, a todos os comerciantes, muito obrigado pelo que tem feito para a nossa região, que cada dia que passa, cresce mais, e o povo sempre atento, e de novo, esse supermercado vai vir numa hora muito boa para o povo, porque a região sudeste está crescendo demais a conta. Então, assim, é muito bom ver nossa cidade no tanto que está crescendo. Senhor presidente, E o crescimento também vem alguns problemas. E de novo, né? Sei que então o secretário Gustavo Mendes está fazendo uma grande diferença. Inclusive, ele teve que sexta-feira passada, ele fez o balancete do seu mandato, está fazendo todo ano, não só ele, como todas as secretarias, e está um grande secretário, uma pessoa muito autêntica, muito trabalhador, não só ele, como toda a sua equipe, está sempre atento na nossa cidade, várias obras que ele está fazendo, coisas que não conseguimos fazer no mandato passado, ele está assim, por todo lado, se vê que ele está fazendo muita coisa, em especial nas comunidades rurais. Então, senhor presidente, gostaria de pedir aqui a atenção a ele, na rua João Severino de Azevedo, que é até próximo, onde o supermercado do BH, desculpa, o supermercado ABC está fazendo essa obra. Tem muito buraco, o pessoal que passa por ali, os pedestres, moto, carro, ônibus, estão reclamando muito. É uma rua que atravessa o sentido Nossa Senhora das Graças, muito buraco, gostaria muito que ele fizesse um paliativo, alguma coisa nessa rua. Não só lá também, senhor presidente, que uma rua também, Antônio Fonseca Filho, perto do CESU, onde o Israel da Farmácia o tempo todo está mostrando, acredito eu que o Israel vai falar sobre isso, que ele está conseguindo alguma coisa por lá de lá, não só ele, Neiburgo, Edson de Souza e todos os colegas estão desdobrando para poder ajudar. Então, de novo, é o nosso amigo Gustavo Mendes, que ele possa olhar algumas ruas que estão acontecendo, que estão com uma precariedade muito grande, a João Dias, João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho e várias outras ruas ali, que aí eles disseram que não podem se passar um asfalto em cima do calçamento, mas está precário onde essas ruas que eu citei. Senhor presidente, eu não é finalizando, mas eu vou cobrar de novo aqui, falando, até mesmo um agradecimento que as empresas pediu para falar, e no que tange Transcid. Como eu disse que ela numa retirada aí interna, que nós não estamos entrando, mas Ana Paula, Neiburg, o Israel e os outros colegas, que com certeza eles tiveram na reunião, e assim, o prefeito atendendo então a reunião, ele ontem fez um decreto, até mesmo ajudando as empresas que estavam sendo, não vou dizer lesadas, mas assim, num termo pior. Eles não tem lógica do que estava fazendo. Ou retirando então R$85 mil de 10 em 10 dias. Então, senhor presidente, o pessoal lá pediram para agradecer então o prefeito, a senhora vice-prefeita Janete, o controlador Diogo, e o procurador Leandro, pelo decreto municipal que veio para parar a covardia que estava acontecendo dentro do consórcio São José. E mais uma coisa, senhor presidente, o assunto da bilhetagem eletrônica, que hoje está na mão da Transcid, levantando na reunião de terça-feira, volto a falar ao senhor prefeito, que a prefeitura tem que assumir, sim, serviço de trazer um benefício muito grande para a população. Então, senhor presidente, acredito eu, os novos vereadores, que essa bilhetagem eletrônica será de grande valia para a nossa cidade. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar, é uma coisa que a gente tem que tentar fazer para ajudar a nossa população. E, de novo, em antemão, que não adianta ficar as pessoas, mas você está agradecendo mais ao prefeito. Quando a coisa acontece, a gente tem que falar. Nós estivemos lá, fomos recebidos, não só eu, Ana Paula, Israel, os outros colegas que não tiveram jeito, porque tinham outros compromissos agendados, também o Neiburg, foi com muita presteza, foi com muita atenção que o prefeito nos atendeu, e também os que eu citei, os procuradores, também a vice-prefeita, e então os empresários que estavam lá. Foi atendido, do mesmo jeito que foi atendido, estou aqui agradecendo, porque parece que o problema foi resolvido. E se a empresa, ela não aceitar esse documento, aí com certeza, se ela não aceitar esse decreto, com certeza, aí o prefeito terá mais legalidade naquilo que ele sabe fazer. E não adianta a gente falar, porque queira ou não queira, algumas coisas estão acontecendo na nossa cidade e a gente tem que saber cobrar. Mas o mais bonito é também saber agradecer. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hildo de Aguiar. Passa a palavra livre para a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Alexandre, mais vereadores, as pessoas que nos assistem. Como eu disse, a frase agora ela vem no começo. E é para refletir. A maneira mais segura de ser enganado é julgar-se mais esperto do que os outros. A frase é do francês François La Rochefort. A gente arrisca um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, vamos falar da 13ª Caminhada Municipal da Pessoa com Deficiência, onde o tema foi, e sempre será, superar barreiras para garantir a inclusão. Ontem, eu combinei com o vereador Ney Burger que ele iria descer com o pessoal e eu iria aguardá-los aqui na entrada da Câmara, conforme foi feito. Né? E o documento que eles nos entregaram está aqui e compete agora à comissão sentar junto com o executivo e representantes dos deficientes para a gente tentar sanar os problemas deles, que não são muitos. Igual eu disse ontem, a gente que é perfeito, que está andando, que está respirando, não precisa de nada para nos amparar, a gente reclama tanto, às vezes de coisas sem necessidade, e eles, da forma que eles estão, estão aí, enfrentando os problemas. E cabe a nós, aqui dentro do Legislativo, trabalhar isso, sobre isso, e eu agradeço muito ao nosso presidente Eduardo, que me manteve, conforme eu já disse, que eu pedi para ele me deixar na Comissão de Assistência Social, porque é uma coisa que eu gosto, e hoje, juntamente com o vereador Neiburg e uma outra vereadora, que eu não posso citar o nome dela, porque ela é candidata. Eu acho que isso é imoral se eu falasse, né? Então, ela faz parte, ela está ali, mas eu não posso citar o nome dela. Mas a gente vai fazer sim. A gente tem que trabalhar em conjunto para eles. Porque, afinal de contas, a gente está aqui é para defender o interesse de todo mundo. Eu gostaria de mandar um recado para o bairro Danilo Passos 2. Em primeiro lugar, nós conseguimos duas academias ao ar livre. E uma delas será colocada lá na Praça Flávio Montac. E a outra será colocada lá na entrada do Quintino, no calçadão, que a gente vai fazer com a emenda impositiva que a gente colocou para lá. Conforme eu disse, a BRZ, ela só foi, não contribuiu com nada. Eu não vou me estender muito, mas eu queria dar uma notícia muito boa para vocês e falar que cada dia que passa, é como eles falam, né? Num dia tem a turbulência e no outro melhora a coisa. Eu estou tão feliz com a notícia que eu recebi agora. E quando eu falo assim, que o nosso trabalho ele demora um pouco a aparecer, mas por quê? Porque o nosso trabalho ele não beneficia um grupo, ele beneficia a coletividade. E quando eu fui lá no Ipanema, que eu já disse isso aqui e vou falar de novo, que eu não prometi nada, nem na campanha eu fui lá, que eu não prometi nada. A gente olhou bastante coisa lá, muitas coisas já aconteceram, como, por exemplo, a troca da iluminação pública, foi a primeira coisa que aconteceu no Ipanema, e o próximo passo seria o calçamento para os moradores. Mas a gente percebeu que metade do bairro não tinha rede de esgoto. Então, eu, juntamente com a minha assessoria, fomos direto na Copasa, nós não fizemos curva, conversamos com o João, e foi essa peleja, sair e vindo, e vai e volta, e vem e volta. E hoje, a Copasa chegou lá no Ipanema para poder começar a furar as valas, para poder ligar a rede de esgoto dos moradores, para a gente poder calçar o Ipanema. Esse é o resultado do meu trabalho. Ele pode demorar a aparecer, mas quando ele aparece, é para beneficiar um conjunto, a coletividade. E é assim que a gente vai continuar trabalhando. Toda vez que eu usar essa tribuna aqui, eu vou mostrar para vocês em casa que a gente tem conteúdo, que a gente tem trabalho prestado. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, eu não resolvo nada, porque eu estou legislando. Quem resolve é o executivo, mas a minha função, além de estar aqui, legislar, fiscalizar e representar vocês, é suprir a necessidade do povo. Coisas que eles reclamam, que eles não deviam de reclamar, porque é direito deles. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelas suas contribuições nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Hoje eu serei breve aqui no meu pronunciamento, mas não poderia deixar de falar com o Divinopolitano, principalmente as pessoas que estão sofrendo aqui na área da saúde. Hoje nós estamos aí com problema na UPA, nós estamos com problema de falta de médicos nos postos de saúde, nós estamos com problema de tudo quanto é jeito na área da saúde na nossa cidade. E para acabar de completar, presidente, hoje eu passei lá até a farmacinha, pedi que meus assessores fossem até lá na farmacinha. Nós estamos com mais de 35 medicamentos faltando. Medicamentos que são de suma importância, principalmente para aquelas pessoas de baixa renda que não têm condição de comprar os seus medicamentos, aí vai até a farmacinha e está fechada. E não tem o remédio. E o que me deixou mais triste, é que a lista de atualização dos remédios que estão faltando, que tem que ser afixado lá na porta todos os dias e também na internet, está desatualizada desde o dia 15/8/2022. Então a pessoa olha lá no fichário lá, acha que tem o produto, vai até lá, sai da sua casa, paga ônibus, vai até a farmacinha, chega lá na farmacinha, não tem. Oi, é muita incompetência para um prefeito que se julga ser o melhor do Brasil. É muita coisa. É coisinha simples, organização, planejamento. Falta de medicamento na farmacinha é falta de planejamento. Pensar que amanhã, depois, daqui um mês e meio, as pessoas continuam precisando do remédio. Então tem que se planejar, comprar de acordo. Ah, mas os fornecedores não têm fornecedores. Que não tem. Se planejem. Dinheiro, gente. Dinheiro na área da saúde aqui em Divinópolis está chovendo. E a gente não consegue comprar os remédios. Faça-me o favor, que falta de gestão, que falta de planejamento, não consegue nem atualizar o sistema, não consegue colocar uma folha lá na porta para a pessoa que já pagou o seu ônibus, pagou o seu transporte coletivo, chegar lá e olhar. Não, chega lá, tem que procurar um ou procura outro, ninguém sabe nada. Ah, não, está ficando difícil a nossa cidade. Para uma campanha que ia fazer funcionar aquilo que não funciona, nós estamos indo por água abaixo. A UPA nossa já vai fazer um ano que o prefeito rescindiu o contrato. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Nós vamos esperar vencer os 5 anos que a empresa tem de contrato para ela sair? Mesmo, pisando na goela dos nossos munícipes, mesmo pisando e maltratando os nossos munícipes com falta de atendimento, falta de médico, falta de tudo. É gente no chão, é gente esparramada para todo lado, falta de maca, falta de leite. Ah. E aí, gente? E aí, o Ministério Público, cadê? Cadê o povo que pode ajudar a gente nessa luta, gente? Quando ele veio aqui e falou que tinha mandado a empresa embora e deu mais ela 6 meses de prazo, eu pensei assim, isso não vai prestar. Toda vez que uma empresa séria, demite um funcionário, ela não quer nem que o funcionário cumpra o aviso. E nossa prefeitura, a melhor do Brasil, deu mais 6 meses para uma gestão que não servia para o prefeito, não servia para a prefeitura, mas deu mais ela 6 meses para fazer raiva no Divinopolitano. Deu ela mais 6 meses para ela maltratar o Divinopolitano. E agora, já passou 6 meses, já estamos no 7º, o 8º acabou e começa hoje o 9º. E aí? Por que não dispensa essa empresa? Nós estamos aí com a licitação pronta. É só a empresa que ganhou assumir e a outra, ó, embora. Não dá para entender o que tem acontecido na nossa cidade. Tem até muito rabo preso por aí, porque não pode, velho.
Porque não pode a gente ver os nossos munícipes sofrendo aí na área da saúde, seja por falta de medicamento, seja por falta de leito, que seja amontoado lá na UPA, e não fazem nada, nada. Complicado. Fica aí essa tarde de hoje, senhor presidente, esse deprimente depoimento que eu faço aqui.
Obrigado, vereador Denis Silva. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas que nos visitam aqui em plenário, boa tarde pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, Net Câmara, TV Candidez. Todos vocês, uma boa tarde. Senhor presidente, eu quero iniciar o meu pronunciamento de hoje, é só para dar um recado. Pessoas falam assim que a gente está aqui para defender, não. Eu estou aqui para pôr as claras o que está acontecendo. Houve-se aqui, pouco antes, a vereadora falar sobre a questão da Secretaria de Esporte. Eu quero mandar um abraço para o Wesley, nem diretor ele é, de esporte, que é um educador físico. Mandar um abraço para todos os educadores físicos, que hoje é o dia deles, né? Um abraço a todos vocês. Wesley, parabéns pelo serviço que você faz. Parabéns pelo serviço que você faz, sabe por quê? Porque nem diretor você é. E fazendo o que está fazendo, acontecendo o que está acontecendo hoje na cidade, eu te dou os parabéns. E peço, encarecidamente, que seja resolvido isso. Que voltem à Secretaria de Esporte mesmo, sabe por quê? Para vocês não tomarem essas chineladas bobas que vocês tomam. Porque não depende só também do diretor de esporte ou de quem assina ali. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas esse fundo do esporte depende até do conselho do esporte também. Até do conselho depende. E é igual eu falo, subir aqui para dar chicotada é muito fácil. Mostrar problema é muito fácil. Traz solução. Porque o pouco que foi direcionado para a parte da Secretaria de Esporte em emenda foi esse vereador aqui que pôs. E a gente está correndo atrás, nós estamos limpando campo, nós estamos correndo atrás de fazer vários campeonatos que não tinham sido feitos. Pessoal da base, eu falei aqui há pouco tempo atrás, o pessoal da base aí, ó. Voltou o campeonato da base, por quê? Porque o Wesley está cobrando lá, eu fui lá, cobro do Wesley, voltou a categoria de base. Se o time do Justa Fonseca disputou o campeonato mineiro de futebol amador, porque eles deram força também, não tinha a condição de pagar o transporte, correu atrás de outras partes aí, mandar um abraço para o Joãozinho Teixeira, que fez esse trabalho. Então nós estamos correndo atrás, sim. Então peço ao prefeito Gleides que faça isso. Você sabe por quê? Porque qualquer coisinha é palanque político. E aqui eu falo, eu não estou nem não. É palanque político, sim. Palanque político. Não tem pauta não. Ah, então hoje eu vou bater no Wesley. Não tem pauta não. Hoje eu vou falar isso. Então eu peço encarecidamente isso. E mandar um recado para o pessoal do esporte, que nós estamos correndo atrás disso. Tem projeto meu tramitando aí para ajudar todos vocês do esporte. Não é só futebol não, todos vocês. Porque aqui, além de mostrar o problema, eu tento trazer a solução. Diferentemente de muita gente que quer fazer isso aqui de palanque político. Senhor presidente, agora mudando de assunto, quero mandar um abraço a todos os vicentinos, que sábado, dia 3 de setembro, a Sociedade São Vicente Paulo comemora 150 anos no Brasil. Então, infelizmente, por causa da pandemia em Divinópolis, eu sei que não está acontecendo as reuniões. Me parece que só uma ou outra que está acontecendo. Então, eu quero mandar um abraço. Você sabe por quê? Porque eu sou vicentino desde 97. E o hino de São Vicente é muito bonito, porque caridade, fazer caridade, né? São Vicente de Paulo nos diz. Então, eu quero mandar um abraço a todos vocês, vicentinos, que não existe ex-vicentino. Pode estar afastado, mas não existe. Depois de ser aclamado, ser vicentino. Então, sábado nós comemoramos 150 anos da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Então, parabéns a todos vocês, vicentinos, parabéns à luta que vocês têm, ajuda do menos favorecido. E mandar aquele recado simples, que vocês não percam essa essência, a essência de ajudar além sem olhar quem. Onde que, infelizmente, no Brasil, tudo vira politicagem, até mesmo a ajuda dos vicentinos. Então, um abraço a todos os vicentinos. Senhor presidente, eu quero falar aqui também, para quem não está sabendo, domingo tem a corrida rústica. É aquela corrida que tem 2 ou 3 ou 4 anos que não fazia. O senhor sabe quem está fazendo, presidente? É a Secretaria de Esporte que não existe. Que foi falado aqui agora há pouco. Que não existe, que não funciona, que tem dinheiro em caixa, que o dinheiro está guardado. Eu sou fiscalizador, vou olhar isso. Depois eu quero resposta, eu vou olhar isso. Então, domingo, a corrida rústica vai ser a partir das 8 horas. Corrida rústica Pentecoste. Mais de 3 ou 4 anos que não tinha. E agora tem. E o diretor não, que o coitado nem diretor não é. E o pobre do Wesley não faz nada. Não faz nada. Então, convidar todo mundo que está... O pessoal, infelizmente, as inscrições já estão encerradas, mas todos vocês estão convidados a participar da corrida rústica de Pentecoste, que está de volta por causa do Wesley e dessa gestão que é criticada, que é cacetada, paulada, e eu falo que é palanque político. Aí vem o pessoal aí e fala que eu falo demais, eu sou isso, eu sou, como é que chama? É guardião, não, como é que é o negócio? É os defensores do prefeito? Se for da tropa de elite para melhorar a cidade, eu sou da tropa de elite, sim. Está de brincadeira, sou. Está de brincadeira. A tropa de choque, desculpa, é a tropa. Se for para a tropa de choque, para Divinópolis, eu sou. Você sabe por quê? Sabe por quê, Mar? Porque o que acontece? Eu vou explicar você de casa o que acontece. O pessoal vem batendo na gente, a operação tapa-buraco, agora ela voltou. Aí agora ela voltou, eu estou mostrando as demandas atendidas, me vem um politiqueiro danado, tira uma foto e fala assim, ó, só resolveu, porque eu mandei essa foto aqui dia 25 no grupo de WhatsApp. Eu não sabia que grupo de WhatsApp é melhor do que ofício, não, ué. Aí vem um outro politiqueiro e fala assim, ó, ué, mas cadê a usina de projeto que era 45 dias, estava rodando. Mas, gente, peraí, ué, tem que ter paciência, o trem está acontecendo. O negócio está acontecendo. Mas o que acontece, né? Campanha política, né? Tem que falar alguma coisa, tem que bater em alguém. Uma pena que a gente não pode falar tudo aqui, falar os nomes aqui, que senão o meu bolso, como é vazio, eu vou pegar a rapa depois e pagar na justiça. Mas é uma vergonha. Às vezes eu fico com vergonha de ser político. Às vezes eu fico. Porque para se promover, eles querem acabar e estragar com a cidade. Vale tudo. Então eu não dou conta. A gente fica contrariado, a gente fica muito contrariado é com isso. Porque eu não participei das outras legislações. Quando o meu líder chega dentro do meu gabinete, um cara que eu falo que eu confio, que eu aprendi a gostar, e vira para mim, balança a cabeça e fala assim, Ney, é a pior legislação que eu já vi até hoje. Aquilo lá me desanima. Me desanima, sabe por quê? Ele é decano. Ele é um cara que passou com muita gente aqui. E vê que o negócio aqui é só politicagem. Para com isso, gente. Vamos usar isso aqui para ajudar a cidade. Vamos fazer a política lá fora. Vamos tentar melhorar Divinópolis. E está acontecendo, sim. Está acontecendo. Doa quem doer, está acontecendo. E não adianta ficar de chorinho, de mimimi, não. Nós, do Legislativo, nós tínhamos que unir mais. Mas prefere um atacar o outro para tentar se promover ou para tentar atingir lá em cima? Está de brincadeira, senhor. Deixa que minha revolta, senhor presidente. Hoje eu estou por conta. E outra coisa, eu sou igual o mesmo sinuca. Bateu, levou. Se quiser bater, pode ficar à vontade.
Obrigado, vereador Neiburg. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra. Não é comigo.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa tarde a todos, boa tarde pessoal que nos acompanha daqui, acompanha de casa também. Muito bom estar aqui nessa tribuna para poder prestar conta do nosso mandato, que é para isso que serve a tribuna, né? Para a gente aí poder mostrar as coisas que vem acontecendo na nossa cidade, as melhorias que estão acontecendo, as que estão por vir, e também cobrar do executivo, né? Quando precisar cobrar, que é para isso que a gente está aqui, não só cobrar, mas ser aliado, ser parceiro daquilo que é certo, daquilo que é justo, e mostrar para Divinópolis, mostrar para o Executivo aonde que as obras e as melhorias precisam ser feitas na nossa cidade. Iniciando a nossa fala, senhor presidente, falando aí de um assunto não muito político, mas está aí uma novidade boa para a população de Divinópolis. Devido à pandemia, a gente ficou aí 2 anos sem um grande evento na cidade, né, e agora retornando de 6, 7 meses para cá os eventos,
festivos aqui na nossa cidade. Eu queria falar aqui, como eu estive lá na rodoviária hoje, junto com o prefeito, queria falar aqui do dia 3 e dia 4 de setembro, ou seja, sábado e domingo, vai estar acontecendo lá na rodoviária um grande evento relacionado ao mundo esportivo. Né? A caravana do Cruzeiro Futebol Clube vai estar aqui na nossa cidade de Divinópolis, prestigiando a nossa cidade. Caravana essa que está rodando as principais cidades aí do estado de Minas Gerais e escolheu Divinópolis. Né? Não foi à toa, vocês podem ter certeza disso. Né? Se escolheu Divinópolis é porque viu que Divinópolis está indo no caminho certo, viu que Divinópolis está se tornando, voltando a ser aquela potência que sempre foi e que às vezes aí no passado do tempo a gente tinha se perdido. Então eu queria convidar toda a população de Divinópolis, principalmente os cruzeirenses, né, assim como eu, para estar indo lá na rodoviária, dia 3 e 4 de setembro, ali vai estar a caravana do Cruzeiro, a Raposinha, o Raposão vai estar presente, ali vai estar também as grandes conquistas do Cruzeiro, os troféus, ali vai ter também um almanaque contando um pouco da história do Cruzeiro, né, desse mais de 100 anos, clube centenário, e a gente como cruzeirense, e a gente também como vereador e representante da população, a gente foi lá, a gente fez parte dessa articulação junto com o prefeito, para poder trazer essa caravana do Cruzeiro para cá. Então, queria aqui de novo convidar toda a população de Divinópolis e também a população da cidade vizinha que queira vir aqui e prestigiar a caravana do Cruzeiro que vai estar presente no dia 3 e 4 de setembro lá na rodoviária. Senhor presidente, eu vou ser bastante breve aqui na minha fala. Na última discussão de projeto que tivemos aqui no plenário da Câmara, eu fui duramente agredido, né, por um vereador, me chamando aqui de ignorante, falando que eu não estudei, falando que eu sou burro, que eu tinha que estudar o projeto. E no momento, talvez, caloroso ali da discussão, eu não tive ali, talvez, a oportunidade de falar que eu não sou burro. E eu estudei o projeto. Eu tanto estudei que eu vim na audiência pública, onde aqui tiveram, que eu falei aquele dia, lideranças do bairro Porto Velho, tiveram polícia militar, tiveram corpo de bombeiro, tiveram equipe técnica da prefeitura, do cadastro da prefeitura, que faz todo o trabalho de valorização ou depenhoração dos imóveis de Divinópolis, tiveram toda a equipe aqui e eu participei dessa audiência pública. Confesso para você, senhor presidente, que no dia da audiência pública tinha dúvida se eu votava o projeto do Guarani, que não é do Guarani, é um projeto do bairro Porto Velho, é um projeto de Divinópolis, um projeto que traz progresso para Divinópolis. Mas confesso a você que naquele dia que eu tive aqui para discussão na audiência pública, eu tinha lá minha dúvida. Eu tinha dúvida para saber se o projeto era interessante para a cidade, para saber se ia trazer benefício para o município, se a gente realmente não estaria fazendo aqui uma troca injusta para o município, porque aqui a gente está para defender a cidade. Aqui não tem ninguém que espera defender, que quer defender interesse próprio, como foi dito aqui. Pelo menos eu não quero defender interesse próprio. Portanto, eu nem conheço o empresário que está fazendo essa troca, que fez, na verdade, que o projeto foi aprovado, essa troca com a prefeitura. Mas quando eu estive aqui nessa audiência pública, senhor presidente, eu pude ver que é necessário essa obra, que é necessário essa troca para o bairro Porto Velho, é necessária essa troca para Divinópolis. Eu entendi isso aí. Portanto, toda a equipe técnica da prefeitura que trabalha no cadastro, que são os responsáveis pela gerência do cadastro, que é o coração da prefeitura e responsável pela pasta, falou que era viável, falou que era possível e falou que era legal. Antes disso tudo, eu fui na Procuradoria da Câmara, nos advogados da Câmara, que aqui trabalha e falou, está apto, é legal, não tem ilegalidade. Então, se o projeto, senhor presidente, estava apto a votar, não existia nenhum pingo de irregularidade, não existia nenhum pingo de dúvida, a não ser que seja política, né? Se o projeto está e é bom para a cidade, por que eu não votaria o projeto? Sendo que a polícia militar deu o parecer favorável, o corpo de bombeiro era a favor da troca, a prefeitura era a favor da troca, a própria população clamava pela troca que precisava ali em volta do bairro Porto Velho ali, gente, é uma área desperdiçada hoje. A gente pode tornar aquela área ali que é inútil por uma área útil. É só você pegar por base aqui, ó, o Esplanada do Mineirão. O Esplanada do Mineirão acontece shows, acontece feira de automóveis, acontece feira de produtos orgânicos, feira de plantas. A gente pode levar essa realidade ali pro bairro Porto Velho. E foi por isso que eu votei favorável. Aqui eu não queria denegrir a imagem de ninguém, não queria fazer politicagem, como foi dito. Jamais. Eu sempre penso na cidade. Eu sempre penso na cidade e eu penso nos moradores daquela região. Fui procurado pelos moradores daquela região. Me mostraram a realidade como é ali. Ali o crime toma conta. Ali as drogas tomam conta. A prostituição toma conta. E a gente pode trocar essa área de tudo isso por uma área de lazer. Mais uma área de lazer que essa gestão vem trazendo aqui para a nossa cidade. Então votei consciente. Votei sem ter interesse de nada por trás. Porque toda vez que eu aperto ali, ou sim ou não, é para defender a população. Jamais voto por interesse próprio. Que eu não tenho ninguém para beneficiar ou prejudicar ali naquela região. Então, quero falar isso aqui, quero deixar claro aqui, ó. A prefeitura cederá um imóvel total no valor de uma área total de metragem de 3.400 metros. Lá no bairro Xanadu. É uma área que tem também, parte dela é uma área APP. E essa área que está sendo lá inutilizada, que é lá no bairro Xanadu, a prefeitura chegou para o empresário e falou assim, aqui, vão trocar aí, em frente ao campo do Guarani, porque essa área aqui que não serve para nada, que serve? Para droga, prostituição, crime, é para isso que serve? A gente pode se tornar uma área de lazer. Vamos trocar? E o cara topou na hora. E aí nós estamos trocando alguns lotes, de 3.400 metros, somando eles, a troco de 824 mil metros, lá no bairro Porto Velho, que todo mundo sabe que é uma área central. Tem que deixar claro aqui também que a área em frente ao Guarani, ao qual foi trocada, parte dela não tem como construir. Não tem como edificar prédio, imóveis. Mas a gente não está comprando para isso. A gente não está trocando para isso, desculpa. A gente está trocando para produzir, para tirar a criminalidade, a bandidagem. Se a gente não fizer isso aí, não tiver peito como o prefeito teve, e aqui eu quero parabenizar o prefeito e o vereador Edson Souza, quem vai fazer? Se a bomba está aqui na nossa mão e a gente tem a oportunidade de mudar a realidade ali do bairro Porto Velho, quando se fala em questão do Guarani. Então, quer dizer, toda a população, todo mundo que entrou aqui em contato comigo, perguntando como é que funciona, por que que trocou, eu quero deixar claro, troquei consciente, porque é para o bem de Divinópolis. E é assim que eu me sinto, e é assim que eu fiz. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de ressaltar aqui, enquanto o outro vereador, já para chamar o outro vereador, é que eu acabei de fazer o meu pronunciamento agora, né, e na prefeitura tem alguém que é bom de serviço. Eu gostaria de falar o nome dele aqui, é o Érico. Muito obrigado, viu, Érico? Já atualizou lá os medicamentos. Então, assim, quando o cara é bom mesmo, a gente tem que falar. Parabéns, viu, Érico? Eu gostaria de chamar o próximo vereador inscrito, é o vereador Rodson. Enganei, peraí, gente. É o Roger, vereador Roger.
Obrigado, nobre presidente Ademir Silva. No rastro da fala aqui, quero cumprimentar todos os vereadores. É isso aí, ô, vereador Ademir. Bacana, quando é para reconhecer, é legal. Vem aí, Flávio Marra agora trouxe aí no pronunciamento dele. Aqui, ele tinha um posicionamento diferente do meu. Quero falar para o vereador que é isso. Ele se defendeu aqui, o posicionamento do projeto. É isso, eu sempre vou respeitar. Ele tem diferente do meu, eu continuo com a minha ideia. Ele colocou aqui o embasamento.
daquilo que vai ter de benefício. E eu discuti no dia justamente que o benefício que o dono do lote, dos donos desses lotes agora, futuramente, que eu acredito que é um prejuízo para a prefeitura de Divinópolis. Foi só isso. Mas é legal, o que vai vir depois, o pós, durante essa obra. E é isso aí, Flávio. A gente está torcendo juntos, né, pela cidade. Com certeza, é isso aí. Vai ter também, claro, o meu reconhecimento. Falei aqui para o vereador Edson Souza, a população do Porto Velho, principalmente aquela região, vai ganhar muito. Eu só gostaria que a prefeitura estudasse melhor ou negociasse isso melhor das próximas vezes. A minha crítica foi direcionada ao executivo. Tanto que o coautor do projeto, que é o vereador Edson, que levou toda essa ideia, não tem culpa de nada disso, porque quer melhoria para o Porto Velho. E os 9 vereadores que votaram a favor do projeto. A minha preocupação nessa permuta desse terreno é essa quantidade. Porque daqui a uns dias não vai sobrar mais lote para a prefeitura. Né? Quem sabe da próxima prefeitura, né, Flávio? Permuta só 4, 5, 6. E no calor das discussões, às vezes, a gente realmente tende a falar algo aqui, não gosta da forma que é, mas a gente sempre vai tentar respeitar aqui, colocar num nível legal as discussões da Câmara. Eu tenho certeza absoluta que algo de bom será feito lá também pela gestão. A gente está aqui para bater, para criticar, quando tiver que ser criticado. Agora, o Érico, aí você falou, Ademir, num ponto muito importante, que é outro servidor que merece a nossa valorização aqui. É um cara que se destaca das mais variadas formas lá na regulação da saúde em Divinópolis, no cargo que ele ocupa. Inclusive, isso aqui vai de encontro com o que eu estava para falar hoje, dos 2,5 milhões de reais de emendas que eu já coloquei aqui só nesse mandato na Prefeitura de Divinópolis. É bom também lembrar a população que às vezes o vereador vem aqui fazer o papel dele na tribuna, de forma que um debate acalorado, que vem aqui e traz às vezes uma crítica que é mais incisiva, que às vezes acaba repercutindo e parece que só está torcendo contra e não é. É bom lembrar também de todas as soluções. Eu vejo praticamente um empenho do 100% aqui na casa, seja base, seja oposição, em trazer as emendas para a cidade. Quero prestar contas aqui desses 2,5 milhões na usina de projetos. Inclusive, conversei com o Paulo, lá da usina de projetos, sobre o alambrado do campo do Vila Romana. Inclusive, estaremos lá também. Dogão aí, o assessor especial, muito obrigado. É essa melhoria que vai ser levada em breve lá no campo do Vila Romana. É um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Primeiro, por ter sido criado no bairro do lado. Então, desde pequeno, estou ali frequentando o campo do bairro Vila Romana, já joguei lá por diversas vezes, com escolinhas de futebol, em jogos diferentes, né, desde a minha infância até a minha juventude, e sempre sei daquele problema ali do campo. Então, baseado nisso, esse alambrado será uma realidade, uma emenda proveniente de deputado estadual, que eu não vou aqui citar o nome pelo período eleitoral, que trouxe para o bairro Vila Romana, e na segunda-feira já estaremos lá, né, junto com a equipe técnica da prefeitura, já para fazer as medições lá, para trazer todos os parâmetros, né, do custeio dessa obra. É um dinheiro que já se encontra no caixa da prefeitura desde o mês de maio, proveniente de uma transferência especial, né, que veio da Assembleia Legislativa através de uma emenda impositiva direta aqui para Divinópolis. Então, legal demais. Quero agradecer mais uma vez aí os moradores do bairro Vila Romana pela confiança que tem tido aqui no nosso trabalho. Agora também, senhor presidente, outra emenda importantíssima que eu gostaria de ressaltar, que em breve também será muito bem usada, é um montante de R$1 milhão para a saúde. R$1 milhão de uma só vez que eu consegui trazer aqui para a cidade e puxar. Todo mundo sabe que, por se tratar de emenda parlamentar, de verba federal, R$1 milhão é muita coisa. Todo mundo vê, às vezes vem um picadinho, vem 50, vem 100, vem 200. Esse R$1 milhão vai fazer uma tamanha diferença, senhor presidente, na saúde da nossa cidade. Esse dinheiro, primeiramente, seria usada para a construção de um bloco cirúrgico, mas devido a alguns entraves de documentação jurídica nesse local onde seria construído, não vai mais ocorrer. Eu decidi, juntamente com o corpo técnico da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, o próprio Érico também participou, competente Érico, dessa reunião, para que possamos destinar esse dinheiro para a parte de cirurgias cardíacas. É um gargalo no nosso município. Vereador Zé Brás sabe bem disso, dessa necessidade. E a outra parte vai diretamente para a atenção primária, que é outra, algo aqui que o vereador sempre está criticando. Então, tem a crítica, tem a cobrança com independência, mas também tem a solução. E a solução é o quê? É dinheiro, é fazer funcionar aquilo que não está funcionando. E vamos trazer então agora para a saúde primária da cidade aqui, também parte dessa emenda de R$1 milhão para a compra de diversos equipamentos em postos de saúde da nossa cidade. Infelizmente, as emendas impositivas aqui que eu tenho como vereador não conseguem atender, e acredito também nem de todos os vereadores. Afinal de contas, nós temos postos de saúde, as unidades básicas, SFs, praticamente sucateados. Por exemplo, tem consultórios de dentista aí que estão funcionando dentro dos postos de saúde de forma irregular, porque não são respeitados, né, não são respeitadas as leis para funcionamento. Por exemplo, um ar-condicionado não tem dentro de um consultório de dentista. Agora a lei tem que ter. Inclusive a mesma prefeitura que penaliza os dentistas em seus consultórios aí, dia a dia, seja através da vigilância, seja através da fiscalização, a prefeitura, nos seus postos de saúde, tem um atendimento, às vezes, 30 vezes pior do que estar num consultório que a prefeitura, às vezes, está multando aí diariamente. Senhor presidente, então, para concluir nossa fala na tarde de hoje, é mesmo no sentido, no âmbito de trazer essas soluções. E a unidade, as unidades básicas de saúde na nossa cidade, que realmente tanto precisam, tanto clamam. Outro problema que eu já falei do consultório são as cadeiras nos consultórios odontológicos, as cadeiras de dentista. Outro instrumento também muito caro, quase praticamente em todos os postos de saúde, tem um problema dentro desses consultórios. Propus também, direto à secretaria, ontem, em conversa com o Dogão, para trazer isso, né, com o Douglas, né, que carinhosamente chamo com ele de Dogão, para a gente também tentar, né, destinar parte dessa emenda gorda de R$1 milhão para essas, especialmente para os consultórios. Outro ponto, senhor presidente, é a falta de espaço físico. É uma vergonha. O posto do Danilo Passo, um dos mais reclamados, que está lá, no meu bairro de sangue, no meu bairro de coração. Perdoem que a voz realmente está muito ressecada aqui esses dias. Agora, senhor presidente, outro gargalo que a gente tem, além disso, lá no posto de saúde do bairro Danilo Passo, além da estrutura física, além de tudo que a gente enfrenta de problemas, é a falta de planejamento e bom atendimento. É um posto que tem sempre sofrido aqui, tem tido reclamações. Abri uma enquete segunda-feira, foi o posto que eu mais tive reclamações. Eu tenho seguidores, obviamente, como todos os vereadores aqui, de toda a cidade. Só que é o posto campeão de reclamações. E agora a coisa vai mudar. O papo vai mudar agora com a Semusa, a paciência acabou, porque algo tem que ser feito por aquele lugar. Se o atendimento não está resolvendo, alguma coisa tem que ser melhorada. Posto do bairro São José é um dos também campeões de reclamação. Mas o Danilo Passo, igual tantas reclamações que eu recebi na última segunda-feira, através do meu aplicativo do Instagram, não está no gibi, senhor presidente. Uma coisa de louco. Então, nós temos que mudar essa realidade. Eu estou trazendo soluções, estou trazendo dinheiro, através dessas emendas importantes. A gente tem que lutar por essa melhoria. População que está cansada de sofrer. Inclusive, ninguém pensa que jamais vai precisar de um posto de saúde, até mesmo para quem tem plano de saúde. Olha as vacinas. Onde você foi ser vacinado? Agora, na segunda, às vezes na terceira dose da Covid-19. Com certeza que pediram para procurar uma unidade básica de saúde. Você precisou de entrar dentro de um posto desse para ver. Então, uma hora, até quem tem um plano de saúde precisa de uma própria unidade básica de saúde de ir até o PSF aí do seu bairro. Então a gente tem que mudar essa realidade, é a atenção primária do nosso município, que tem que ter sempre um olhar muito especial. E eu, através desse dinheiro, que poderia estar fazendo obras físicas para ganhar voto, é o chamado, né, a palavra politicagem, que fala de politicagem em cima disso, daquilo, não estou fazendo. Quero colocar emendas que beneficiem o meu povo, que beneficiem a população. E que não seja lembrado o vereador que conseguiu aquilo, mas o povo esteja satisfeito. A minha visão de trabalho, senhor presidente, nunca foi, no mínimo, em ganhar algo em troca, e sim de trazer o macro para a nossa população. A minha felicidade é a felicidade da população no resultado final. É não ficar recebendo reclamações aqui, ó, como eu recebi na última segunda-feira, através do meu aplicativo. É não ficar vendo, ouvindo mensagem lá no meu programa de rádio, dentro do Repórter Cidadão, de que foi no posto e teve que voltar para trás. É isso que eu tento mudar. Enquanto estiver vereador, vou lutar até as últimas consequências. E modéstia à parte, nosso partido lá tem sido muito bonzinho com a gente, tem ouvido a nossa cidade, viu, senhor presidente? De todas as demandas. Eu, pelo menos, desconheço aqui nessa casa a última emenda que veio inteira, no valor de R$1 milhão, para um vereador só para uma determinada pasta, onde qual pudesse escolher qualquer coisa para ser destinada dentro dessa pasta da saúde. deixaram à vontade para a gente ver, ou seja, o que é chamado no meio político aí de filé, né, uma grande emenda. Então, eu vou pegar essa emenda e não quero nenhuma obra. Eu quero fazer funcionar aquilo que não funciona. Assim como o próprio prefeito e a vice prometeram aí durante a campanha. Eu, como vereador eleito também democraticamente, vou fazer minha parte. É o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua participação. Convido o próximo vereador, escrito vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, quero aqui na pessoa do senhor Onésio cumprimentar todos os meus conterrâneos que se encontram aqui no plenário e pedir a permissão a vocês para estar dentro da sua casa. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um registro dos 60 anos da CEAFAL, uma empresa genuinamente divinopolitana, que começou fazendo ferradura numa forma artesanal e virou esse complexo industrial hoje. A CEAFAL é a imagem de Divinópolis no comércio interno e externo. E aqui na pessoa do Eduardo Santos, a sua irmã e os seus colaboradores, eu quero, em nome do Poder Legislativo, parabenizar essa grande empresa, uma empresa cidadã com responsabilidade social. Vida longa à CEAFAL. Eu tenho um carinho muito especial pela vereadora Lohane. Eu acho ela de um bom caráter, uma pessoa estudiosa, uma pessoa zelosa, e quando ela faz a crítica à Secretaria da Cultura e da Educação, eu entrei em contato com o secretário. O dinheiro, senhora vereadora, que nós temos em caixa hoje, são 277 mil que nós temos em caixa. Nós temos 730 quilômetros quadrados, 330 no perímetro urbano. Então, o cobertor dentro da secretaria, a senhora que é um especialista em orçamento, eu me curvo perante o seu conhecimento, a senhora sabe que não é uma secretaria que reflete a nossa vontade. Tanto o orçamento que tem na secretaria foi aprovado por nós. Então, a secretaria, muito difícil em termos econômicos, perante a demanda. Mas estão podendo fazer o que pode. Mas sem nenhum julgamento de valor, nenhum demérito, com toda certeza, o secretário Wesley tem feito um bom trabalho dentro da sua dificuldade econômica. Só os loucos falam a verdade. Ontem eu recebi um telefonema de algumas pessoas e me perguntando sobre alguns questionamentos e comportamento desta casa. Essa casa escreve a história. Acabou. Está consumado. Quase que derrubam um projeto que vai trazer um grande impacto em Divinópolis. Para as pessoas do Porto Velho, uma forma até assim dura, da área central, e perguntando por quê que esse projeto teve as discussões que tiveram naquela terça-feira. Para o parlamento. São Tomás de Aquino fala que quem protege o lobo condena as ovelhas. Eu conheço bem essa casa e conheço a alma vista nas pessoas, e teve gente que me orientou para retirar o projeto e ser derrotado. Ora, por uma questão de lógica, de um projeto da classificação da lei, 11 vereadores já tinham manifestado, 10 vereadores na audiência pública já tinham manifestado o voto favorável. Agora, o que eu me acho estranho, que aqueles 5 que votaram contra não vieram na audiência pública. 3 não vieram, e os 2 que vieram entraram mudos e saíram calados. Estavam aqui todas as autoridades do aparelhamento público que a gente poderia questionar. Aquele era o momento de questionar. Agora, tem pessoas que talvez, eu não conheço nem a linha ideológica deles, eu não tenho condições de falar da linha econômica deles. Você não sabe qual linha econômica eles defendem. Qual que é a teoria de valor que eles defendem? Quando você estuda hidráulica, vereador Flávio, não tem jeito de fazer uma previsão do caos hídrico. Estou falando do frente do Campo Guarani. É uma área alagável, todo mundo sabe o que é. É uma área alagável. Nós trocamos, o senhor errou no valor. Nós trocamos 9.700 metros em frente do Campo Guarani por 3.600. E aqui eu queria fazer uma pergunta aqui do fundo do coração. Quem foi lá no local do Xanadu ver essa greve de terra? Porque um vereador falou, vereador Rhodes, foi. Porque uma pessoa falou comigo, lá não tem rua. Eu falei, não tem. É uma greba. E está perto de um APP. Agora, quem sabe onde fica a rua Pitar essa pessoa aqui em Divinópolis? Quem sabe? Quem sabe, então, tem que saber que eu estou com o relatório da CELIG aqui. 23 imóveis. Zé Onésio, está na minha mão guardado. Invadiram espaço da prefeitura. No governo de quem que invadiu? No governo de quem? Não tem uso campeão em terreno público, não. A rua que está as pessoas foi invadida. Estava caladinho, esperando. E vou ficar mais calado para esperar ainda. Está aqui, ó. E as pessoas, seu Nézio, da vez. E uma coisa que eu acho interessante, senhor presidente, eu queria aqui dividir com as pessoas. Pega a câmera aqui, por seu favor. Puxa a câmera. Puxa. A audiência pública foi dia 8 do 8. Dia 9 do 8. Após a audiência pública, o relatório foi assinado pela aprovação. Só depois que o relatório oficial não foi anexado. Aqui eu vou plastificar esse documento, porque esse documento aqui vai valer ouro. Depois da audiência pública, mudaram. Tem vereador na tribuna, senhor presidente. Vou plastificar esse documento aqui. Esse documento eu peguei antes. Um dia depois da audiência pública. Agora, a audiência pública tem duas prerrogativas, vereador Eduardo. Ela tem para debater uma questão de ação política, como ela tem uma ação, para debater um projeto de lei. E aqui estavam todas as autoridades envolvidas no dia 8. Todas as autoridades envolvidas. O cadastro, o meio ambiente, o proprietário. Então, essa covardia que a gente trocar lote no sigilo. Essa questão do que é terreno, eu vou tornar público agora. Levanta, dever de casa. Quem gosta de estudar e tem tempo para trabalhar.
qual foi a proposta que foi feita em 2009. Corrija o dinheiro hoje. E vou revelar uma coisa aqui, senhor presidente. O prefeito Gredes aqui bateu na mesa que a proposta inicial era 21 lotes. O prefeito Gredes aqui bateu na mesa e bateu e chegou a 14. Povo de Divinópolis, 1º de setembro, 15h37. A minha vontade é falar tudo o que aconteceu hoje e que está acontecendo. Mas na hora certa. Vou jogar uma só uma água para ver o que vem. Na hora certa. Eu estou seguro. Nem o prefeito sabe o que aconteceu hoje na parte da manhã. Pessoas que compararam praça com aquele espaço, pode ter certeza de uma coisa. Vocês vão ter uma surpresa mais rápido que vocês imaginam. O povo do Niterói, do Maria Helena, do Mangabeira, do centro do Porto Velho, vai ter uma surpresa por esses 15 dias. Sabe o que é? Porque depois que eu larguei a minha atividade de concurso, eu larguei tudo para dedicar a vida pública. Aqui tem um vereador que eu fico reparando ele, e às vezes nós temos até conflito de ideias, mas no plenário, que é o vereador Hilton de Guiar. Mas o vereador Hilton de Guiar, ele tem uma amostragem para mim que serve de reflexão. O carro dele é o carro mais sujo que tem da Câmara, porque ele trabalha. A gente vê que ele trabalha. Até pedaço de árvore, às vezes, você encontra no carro dele. Dentro do estilo dele. Meu vereador, que eu encontro com ele todo dia nessa casa. Eu estou aqui todo dia. Eu levo o serviço para casa. O vereador da senhora relatora, Lohane, eu já estudei tudo. Eu já estudei ele todo. Eu não li ele, não. Eu estudei. Porque para enfrentar uma vereadora desse calibre, você tem que estar no nível dela. E nós vamos enfrentar essa senhora na hora certa. Então, essa questão de pensar com a língua e fazer uma amargura. Show tem alguns lugares na parte da manhã. Na parte da tarde, tem respeito. Boa tarde, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pela sua participação. Não havendo mais vereadores inscritos, passo para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, a gentileza que proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de veto total número CM 69 de 2022. Altera o dispositivo da lei número 8.663 de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer número 375/2022, Comissão Especial. Pela manutenção do veto integral.
Em discussão, Câmara Online. Em discussão, projeto do veto total ao projeto de lei complementar 069/2022, que altera o dispositivo da lei 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis da Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão, veto, palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nós aprovamos aqui nessa casa, no mês de junho, um projeto que eu protocolei, que atentem essa data, dia 18 de abril de 2022, esse projeto aqui, portanto, antes de todos os acontecimentos, né, que levaram aí. Vários motoristas de aplicativos procuraram, já tinha que ser regulamentada, tinha que ser regularizado a questão do luminoso. Acontece que é uma bola dividida. Uma parte da classe quer que isso seja efetivado e outra parte não.
isso é uma polêmica, mas com polêmica a gente resolve dentro da lei, dentro daquilo que é legalidade. Acontece que tem uma portaria, uma resolução de número 960 do CONTRAN, qualquer pessoa pode pesquisar, inclusive, sobre... Abre só um pouquinho para a gente ir na câmera aqui, na câmera aí, por favor, que a gente está nela. Aqui do seu artigo 10, no parágrafo 5º aqui, diz: o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, executando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar o serviço ao usuário de linha. É apenas isso, apenas o meio de trânsito que pode usar luminoso é o de transporte coletivo. Então, infelizmente, o veto do prefeito Gleidson, que inclusive está atendendo essa casa aqui, tem que se fazer valer, mesmo que contrarie os pedidos desses motoristas. Porque não é uma prática totalmente, não é uma prática legalizada. A prefeitura vai multar? Não, não vai multar esses motoristas que já o usam. Mas não pode se regulamentar algo através de uma lei municipal quando existe uma resolução nacional que obviamente vai sobrepor. Então, o que acontece, senhores vereadores, é isso. E vale lembrar que o projeto nosso, que primeiro foi aprovado aqui por unanimidade e elogiado nessa casa, é do dia 18 de abril. Acontece que um mês depois vem essa resolução do CONTRAN, do dia 17 de maio de 2022, que proíbe completamente o uso, a não ser os luminosos, nos ônibus coletivos de passageiros, senhor presidente. Então, aqui eu estou para cumprir a lei, eu tenho que votar pela lei aqui nessa casa. Então, vou votar mantendo também o veto do prefeito Gleidson aí com a relação a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação. Ele pediu para manter. Ó. Encerrada a votação. Fica aprovado o veto. O veto total ao projeto de lei CM069-2022. Justificativa de voto, Roger Viegas.
Senhor presidente, aqui um detalhe que eu esqueci também de lembrar aqui, que um dos motoristas aqui de Divinópolis, um dos mesmos que defendia também, que é meu amigo, que é o Marcelo Vaz, um grande representante, é um dos líderes aí dessa classe, dos motoristas de aplicativo, foi multado, tá? Recentemente usando, não foi multado em Divinópolis, mas porque usava luminoso. Foi multado no estado de Santa Catarina, ou seja, uma resolução nacional, que eu repito, de número 960. Ela vale, ela passa a valer em todo o território nacional, então a lei municipal jamais poderá sobrepor essa resolução nacional, senhor presidente. Então, o que eu tinha nessa tarde, então, portanto, esse veto mantido. E peço desculpas, né, porque tentamos aqui regularizar algo para beneficiar uma classe na cidade, mas infelizmente logo depois vem uma nacional para derrubá-lo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua justificativa. E 70? Invoco o artigo 72 e retiro da ordem do dia o projeto de lei CM072. Solicito ao nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número M57, de 1/8/2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com de propriedade do condomínio horizontal fechado residencial Vesper. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer número 373/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 374/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Projeto em discussão, projeto de lei ordinária EM057, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com o proprietário do condomínio horizontal fechado residencial Vesper. Autoria, Executivo Municipal, cor da votação é maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, esse lote, ele é nada, nada do que foi feito uma desertificação em 2012. Em 2012. Quem conhece lá, como eu conheço, e o senhor conhece, o que esse povo está fazendo é uma caridade. É uma caridade. Para Divinópolis. Além de cuidar das nascentes, do recurso hídrico, ela devolve a água toda límpida, límpida, límpida mesmo, da nascente, para a sociedade e para o consumo. É uma coisa boa para o município, é um fato bom para o condomínio e bom para o meio ambiente. Então eu acho que é um projeto justo que deveria ser votado favorável.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado. 14 votos favoráveis do projeto de lei ordinária EM057, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis de patrimônio do município com o de propriedade do condomínio horizontal fechado residencial Vesper.
Declaração de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, não tem nada como um dia depois do outro, né? Não tem nada. Como é que a verdade chega tão rápido? Nós votamos um agrego no mesmo lugar que foi trocado o Guarani com o mesmo valor. Deixa eu te falar. Não é meu chefe, não, senhor. Não. Por favor. Por favor, você me tira bravo. Deixa eu te falar. Aqui não é um ringue, não, senhor. Ninguém tem medo do senhor, não.
Deixa justificativa de voto.
Deixa eu tentar fazer minha justificativa. Não, então você fica lá, poxa. Vai.
Senhores vereadores, por favor.
Então, senhor presidente, quando você pega aqui a greva, quando você pega o valor, que não, nós aqui, nenhum de nós trabalhando na comissão de avaliação imobiliária. Nenhum de nós. O que eu estou fazendo analogia é que o valor do terreno da greba são quase idênticos. Esse projeto que nós votamos aqui, e não vai nenhum demérito contra um vereador, não, ele é bom para o município, ele é bom para a política ambiental, ele é bom para o político hídrico. Porque o que eles estão fazendo lá é uma preservação ambiental. O que eu estou querendo dizer é que a greba é próxima. É próxima. O presidente conhece. O que eu estou querendo dizer é para fazer um paralelo, que quase não é um paralelo, que o mesmo terreno que nós votamos terça-feira é no mesmo laço e na mesma ação.
Justificativa de voto, Roger Viegas.
Ô, senhor presidente, aqui para deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? É o que. A única coisa que foi contestada, primeiro, antes de tudo, a audiência pública, não me dá um par jurídico nenhum para votar projeto, até porque foi pife, foi feio demais a audiência discutida aí de um determinado projeto. Tinha dois gatos pingados aqui que eu vi, eram rodízios, ninguém ficou aqui, né? Agora, senhor presidente, justificando aqui o voto, tratam-se projetos, agora sim, são terrenos da mesma natureza, só que com detalhes muito interessantes, né? Esses dois terrenos aí, o que o Vesper está trocando com a prefeitura, que essa casa aprovou, me corrija, apesar de ser uma área muito próxima, VP, inclusive uma área muito próxima daquele que permutou no último projeto em questão, que eu acho que nem tem que falar mais dele, a cidade inteira já viu, e quem tem concorda e quem não discorda, o fato é que pode ser construído, ou estou errado, o senhor pode me corrigir. Então é isso, justificando o voto pode aqui, senhor presidente. Dia. Você pode falar, né, os outros vereadores também, assim como a Lohana, que inclusive falou também. O que existe, Lohana? É o quê que você acabou de falar aqui? o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que possa ser feito. Então, senhor presidente, é só para entender. Agora, os vereadores têm que entender o seguinte, é página virada. A gente votou um projeto, passou. Agora não precisa ficar jogando na cara o resto da vida o que fez, o que não fez. Ah, não sei o quê, um dia após o outro. É muita picuinha em cima de pouca coisa. O projeto já está aprovado lá, só. A Supra Empreendimento vai ficar com o Consórcio Guarani agora, à véspera, agora vai ser feliz. Só que o que nós votamos aqui foi muito diferente da última terça-feira. Terça-feira, no meu entendimento, nós trocamos 100 por 2. Hoje, nós trocamos só uma área muito próxima da outra, fizemos isso aqui, ó, a inversão. Pronto, é isso que a população tem que entender. Agora, toda vez que esse vereador aqui for criticado, por ficar aqui sendo, né, alvo de serpinha, vai ser assim. Muitas vezes o próprio vereador aí que citou fala, né, vai dar um tapa, vai tomar de cá, não sei o quê. Comigo é assim, eu não sou bravo, não, sou muito coerente aqui nas minhas decisões na casa. Às vezes é meu jeito, é porque a careca às vezes deixa assim, mas não precisa ter medo de mim, não, sou muito tranquilo aqui com vocês. Obrigado, viu?
Justificativa de voto, vereador Rodson Zé Milton, as áreas estão próximas, uma dentro do condomínio e a outra no lado externo. Rodson Zé Milton.
Vereador Roger, eu concordo com Vossa Excelência e aqui no plenário nós podemos até não concordar com o colega, mas eu tenho que respeitar o ponto de vista dele. E assim eu faço a minha parte e respeito, porque o Roger tocou no assunto, foi questão financeira. A minha preocupação no projeto era questão socioeconômico e etc e tal. Agora, nessa situação, eu conheço o terreno, porque eu estive aqui naquela época, quando estava regularizando ali o condomínio, e fizeram, Roger, de Veaquice, esse que é o nome na época, o condomínio. Não vou falar quem na época, porque até é ruim, porque não está aqui para defender. O que eles fizeram? Como era uma área verde, não tinha utilidade, porque era protegido pela PPP, eles pegaram o muro e cobriram essa área verde, aumentando o espaço do condomínio. E sabe quem fez a denúncia? Opa! Tem terreno da prefeitura aí dentro. E para regularizar o que precisam fazer, tem que regularizar essa área também. E para regularizar, sabe o que tem que fazer, Roger? Vão ter que indenizar a prefeitura agora. Aí já é o inverso da economia contrária. Eles vão ter que pagar a prefeitura com bens, alguma coisa, em troca, dinheiro, alguma coisa. O que ele fez agora foi um reconhecimento, por coincidência, está no fundo do loteamento do Xanador. E esses lotes que foram permutados do Guarani, dá fundo dessa área verde. Uma parte pode ser edificada, vai dar para salvar, e outra não. Então, por isso que eu falei, porque eu conheci bem esse terreno, eu sei. E é um terreno bem complicadinho, sabe? Porque ele faz um colo abaixado da área verde. Então eu acho que essa área verde não tinha nada, a minha justificativa do voto, me tranquilo por causa disso, a prefeitura não pode construir, não pode fazer nada, ela não pode cuidar, não pode, a gente sabe como é que a prefeitura funciona, mas o condomínio pode fazer ali, né, uma recuperação da nascente, plantar árvores e fazer uma coisa bacana e bonita que vai dar vida para o condomínio. Então, também não sou contra não, desde que, Denise, o município é assim que vão fazer. Então, eu acho que foi muito tranquila essa votação, presidente. A minha justificativa nesse sentido, eu não quis defender o projeto, porque como não teve vereador, que não teve dúvida, para a gente polemizar, é muito tranquilo. Mas o Roger teve razão em falar em questão de número, mas eu, como eu disse, Roger, muito tranquilo, como o Edson provou, que ele sabe, vive, convive, diz que a mãe dele mora na rua que chega próximo ao Guarani, nasceu e foi criado aquela região, ele sabe. Aquilo nunca cresceu por causa disso. Você não pode ficar na rua depois das 9, porque você está sujeito a ser roubado, desculpa a expressão que a gente fala, pelo um drogado, um noiado que falam, mas infelizmente é uma dura realidade, e que nós estamos tentando mudar aquela realidade. Obrigado, presidente.
Solicito o nome do secretário, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente, como líder do governo.
Questão de ordem como líder do governo.
Senhor presidente, senhores vereadores, usando a prerrogativa do regimento interno, artigo 59, que é prerrogativa desse vereador, eu indico a Vossa Excelência, estou indicando o vice-líder do governo para nos ajudar no trabalho parlamentar, o nobre, querido, honrado, competente vereador Flávio Marra. A partir de agora, seguindo a estrutura regimental, essa casa passa a ter o líder e o vice-líder. Na ausência do líder, ele terá todas as prerrogativas dos direitos regimentais do colégio de líder. Senhor presidente, e eu quero aqui também encaminhar a Vossa Excelência um comunicado ao povo de Divinópolis, que a Prefeitura de Divinópolis acaba de entrar com uma representação de inquérito sobre os documentos apresentados na CPI da Educação. Esse inquérito foi encaminhado à Polícia Civil pedindo para que seja apurada algumas informações e algumas notas. Não vou entrar mais em detalhes. A peça, eu estou tornando ela pública, ela está comigo, mas, mediante alguns atos, a Prefeitura acabou de requerer a instalação de perícia da Polícia Civil a documentos apresentados no CPI. Era o que eu tinha de dizer. Uma boa tarde, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, depois da fala do nobre amigo, honrado vereador, líder do governo Edson Souza, depois dessa nomeação, esse convite, quero aqui dizer, vereador, não só para você, mas para toda a população e para os vereadores que aceitam aí essa missão que foi a mim confiada, e pode ter certeza que a gente sempre vai agir com transparência, honestidade e principalmente sem puxar saco e nem puxar tapete, que é assim que vai ser a nossa conduta como vice-líder aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 50ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.